Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é Universo Flutter, o audião do Zap sobre Flutter. Vocês podem seguir esta audião do Zap no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site deandreamatias.com. Esta semana há várias notícias relacionadas ao mundo de Flutter e Dart. A primeira delas tem a ver com dois hotfix da versão estável do SDK de Flutter. Seria o 1.17.1 e, na sequência, o 1.17.2. Recomendo dar uma olhada nos problemas que eles resolvem e atualizar, pois os hotfix sempre são atualizações importantes para qualquer sistema ou SDK. Por outro lado, também houve uma atualização da extensão de Dart Flutter para VS Code. É a 3.11, que traz algumas funcionalidades novas interessantes, como a atualização automática dos imports quando se move um arquivo de diretório. A última atualização de software, desta vez do tipo major, foi a do Android Studio, que passou para a versão 4.0. com novas funcionalidades e aprimoramentos que podem ser vistos no link que deixarei nas referências. Lembrando que o Android Studio é uma das IDEs que são utilizadas para o desenvolvimento de Flutter, né, junto com VS Code e IntelliJ. Já a última notícia da semana, mas acredito que a mais importante para o contexto do desenvolvimento, foi a divulgação dos resultados da enquete da plataforma Stack Overflow. Me atrevo a dizer que a Stack Overflow é a comunidade mais popular, talvez somente no Ocidente, de perguntas e respostas no âmbito de programação e tecnologia. Sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa na hora de tirar dúvidas de código. Com isto, a plataforma lança a cada ano uma enquete global para saber como se encontra o contexto da programação em geral. Por exemplo, este ano teve mais de 50 mil respostas. Isto é interessante, pois fornece diversas estatísticas relevantes e tendências, assim como também mostra problemas com a desigualdade de gênero. Tendo feito um resumo geral da enquete, separei alguns dados sobre Flutter e Dart. Por exemplo, entre as linguagens mais populares, Dart passou de 1.9% em 2019 para 4% em 2020. Já entre as ferramentas mais populares, Flutter passou de 3.4% para 7.2 pontos percentuais. Dart também passou de 66.3% para 62.1% em pontos percentuais de quanto a linguagem é amada. Já Flutter passou de 75.4% para 68.8% em pontos percentuais, né, de quanto a ferramenta é amada. Falando sobre interesse na linguagem Dart, ela passou de 3.8% para 6%, enquanto Flutter, como ferramenta, aumentou de 6.7% para 10.7% pontos percentuais de quanto se tem interesse nela. Todos estes dados são mais explicados na enquete, que deixarei no link nas referências deste episódio. Mas, em resumo, você poderia dizer que Flutter está ficando popular e o pessoal tem cada vez mais interesse nela. Mas, conforme as pessoas foram investigando e aprendendo sobre o Flutter e Dart, descobriram que nem tudo é ouro e caiu um pouco a paixão com a linguagem e a ferramenta, mas ainda continua alto. O widget desta semana é o About Dialog, que é basicamente um dialog adaptado para a seção de mais informações sobre uma aplicação. Este widget fornece a opção de adicionar o nome, a versão, o ícone, os detalhes legais, as licenças da aplicação em um só widget. Além disto, na parte inferior é possível adicionar outros widgets para personalizar mais o dialog. O Flutter Underline Translate é a minha indicação de package da semana. Este package oferece as funcionalidades de localização e internacionalização de uma aplicação, mas talvez o mais popular dentro destas seja a tradução de palavras para diferentes idiomas. Permite, além do uso básico, a pluralização, suporte para escrita de direita e esquerda, códigos de linguagem simples e por país, entre outras coisas. Eu uso em minhas aplicações e funciona perfeitamente, até na hora de fazer apps webs com Flutter. Esta semana recomendo novamente um joguinho de código aberto feito com Flutter. Shots é um jogo que mostra aleatoriamente ações predefinidas a um grupo de jogadores, e caso estes não as façam, terão que beber. Eu já conhecia este jogo na versão de tabuleiro, como Drinking Game, mas esta versão é muito interessante e ainda feita com Flutter. Lembrando que as bebidas alcoólicas são só permitidas para maiores de 18 anos, mas a leitura do código é para todos os públicos, pois é o projeto open source. A dica de hoje é um site que compila vários packages, plugins, apps e outras coisas feitas com e para Flutter. É o site flutterawesome.com. Tem uma extensa variedade de recursos que se podem pesquisar e o mais importante é que estão categorizados e há uma barra de búsqueda. Então, se você está à procura de um recurso específico, é fácil de encontrar. A cada dia se adiciona um novo recurso e é possível se subscrever para receber diariamente o e-mail com a novidade. Cato, C-A-T-H-O, é a indicação da semana para procurar vagas de Flutter. Esta plataforma está disponível somente no Brasil, mas tem algumas vagas remotas que podem ser interessantes para quem for de fora do Brasil. Uma coisa legal desta plataforma é que, segundo eles, 38% das vagas são exclusivas, pois os recrutadores só postam ali. Esta semana trago um artigo para recomendar. O nome do mesmo é Abordando Testes de Widgets no Flutter, feito pelo Pedro Lucas no Medium. É um artigo simples e curto, mas que aborda o passo a passo da aplicação dos testes de widgets. Vale a pena ler, principalmente para quem tem interesse em testes ou está iniciando neste mundo. Bom, já chegando no final do episódio, gostaria de compartilhar com vocês o conceito, digamos, de uma imagem que eu vi no Twitter. É basicamente um gráfico onde se mostram diferentes ações relacionadas por dois eixos, basicamente. No eixo X, né, horizontal, você teria quantas vezes você tenta essa ação, e no eixo Y seria quanto efetiva é essa ação. Eu quero compartilhar com vocês, pois achei muito interessante as diferentes ações que se tem, e como são táticas de debug, com certeza ajudam na hora de resolver um bug. Começando a listar estas ações, começarei pelo lado esquerdo, que são as ações que se tentam menos. Por exemplo, algo que é muito efetivo é sair caminhar. Ou seja, você está na frente do PC, às vezes está cego tentando resolver esse problema e talvez dar uma caminhada ou fazer uma coisa diferente fora do PC e te ajude a colocar o problema desde outra perspectiva, ou simplesmente quando você voltar, vai estar com a mente mais limpa e verá o problema de outro jeito. Já a outra ação um pouco menos efetiva, aqui fala sobre falar com um pato de borracha, que eu tenho visto em alguns filmes, talvez seriados, que você coloca um pato de borracha, ou o que seja, né, e você fala com esse objeto inanimado. É claro que o objeto não vai te responder, mas você, às vezes, falando as coisas em voz alta, percebe coisas que não perceberia somente olhando para a tela do PC tentando resolver o bug. Já uma coisa que se tenta um pouco mais e é muito efetiva é o uso de breakpoints. Breakpoints são pontos que você coloca no programa para que este pare exatamente nessa linha de código, né? Isso é muito útil porque você pode perceber se depois desse ponto, antes desse ponto, aconteceu o problema. E enfim, é muito útil e às vezes eu vejo principalmente programadores e programadoras mais iniciantes não utilizando essa tática. Então, se vocês não conhecem, recomendo dar uma olhada em como funciona para Flutter. Entre outras coisas aqui que se tentam já um pouco mais e são efetivas, são ler a documentação. É simples assim, Flutter hoje em dia tem uma documentação bastante completa, ainda que seja um pouco, talvez, difícil de entender ou de encontrar algumas coisas, mas tem bastante documentação comparado a outros frameworks, outras plataformas. Então, sempre ler essa documentação é muito importante. Entre as coisas também que são efetivas, seria a primeira página de resultados do Google. Se você procurar o problema principalmente no idioma inglês, você conseguirá resultados e de outras pessoas que já passaram por esse problema e as diferentes soluções para o mesmo. Já outras coisas que tentamos com mais frequência, mas não tem muitos bons resultados, é colocar um print, ou seja, você coloca no seu código console.log em JavaScript, né? Aqui seria o print, e realmente não é muito efetivo. Às vezes pode te ajudar para ver algumas mensagens, algumas coisas, mas na hora de debugar, encontrar a solução para um erro, talvez não seja o melhor. Mas se você quiser usar e estiver funcionando para coisas específicas, claro que pode fazer. A última coisa, que é a que eu mais achei engraçada aqui, que coloca como a que mais se tenta, mas que com certeza é o menos efetivo, é você rodar o código novamente. É do mesmo jeito que ele estava há uma hora atrás, ou há 5 minutos atrás, esperando que ele magicamente funcione de novo, né? É claro que isso não funciona, e se funcionar, provavelmente não seja porque nada mudou, né? Talvez você tenha reiniciado o PC, tenha limpado o cachê da IDE, enfim, diversas coisas que podem afetar em como a aplicação está funcionando. Deixarei o link da imagem aqui, nas referências desse episódio. É muito interessante, sempre que você está com algum problema para resolver algum bug, alguma coisa não está andando, né, como você gostaria, tentar usar estas diferentes táticas, de preferências que são mais efetivas, né, e conseguir continuar com a programação normalmente. E chegamos ao final. Lembrando que podem contatar via e-mail ao correio universoflutter@gmail.com e no grupo público do Telegram via o link t.me/universoflutter. Também podem seguir o podcast no Twitter como @universoflutter. Se vocês gostam desse conteúdo, podem compartilhar este áudio do Zap com outras pessoas e marcar a Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!